Não é fácil ter um filho com altas habilidades e não é fácil ser uma criança com altas habilidades. Rafael Castoldi e a esposa percorreram um longo caminho até descobrir que o filho Thomas, de quase 5 anos, tem altas habilidades. O casal suspeitava de autismo e déficit de atenção e sofria com a falta de diagnóstico. Thomas não tem as habilidades que o senso comum atribui às crianças de altas habilidades. Pelo contrário, até enfrenta dificuldades na escola, mas possui uma capacidade impressionante de sintetizar temas complexos e perceber o mundo, diz o pai.
O Thomas, ele tem uma capacidade muito, muito grande de percepção de mundo. Ele tem um entendimento muito profundo das coisas, a análise que ele faz das coisas, conversas complexas de adultos, ele presta atenção, ele nem está prestando atenção, ele consegue entender totalmente esse contexto. Então, dentre as várias áreas em que uma criança ela é HSD e ela pode ter a sua habilidade, essas habilidades que sejam talvez acadêmicas não sejam o caminho dele. A gente ainda não conseguiu desvendar, né, qual é realmente as habilidades que ele melhor ele carrega, né? E aonde que nós poderíamos ainda mais fazer com que ele se desenvolvesse. A gente ainda fica nessa busca, né? A gente percebe claramente que ele não é uma criança, de novo, usar entre aspas aí o normal, né? Ele é uma criança assim, totalmente acima da média, né? Inteligência, capacidade cognitiva, conviver com o Thomas, você percebe sim que realmente ele é fora de série.
Gustavo Calef também enfrentou muitas dificuldades com o filho Bernardo, de quase 4 anos, e que possui altas habilidades em motricidade fina, linguagem e comunicação. O pai diz que todo mundo pensa que é bom e fácil ter altas habilidades, mas ele desmistifica. O ensino no Brasil não está preparado para as crianças com altas habilidades. O diagnóstico foi fundamental para o atendimento das necessidades de Bernardo.
Então ele já faz terapia ocupacional faz bastante tempo, já vai numa psicóloga comportamental também faz um bom tempo, que a doutora indicou. Ele também, hoje ele faz musicoterapia, então ele tem bastante coisas que ele faz para poder auxiliar nessas questões, porque todo mundo acha que as altas habilidades é uma coisa muito boa, né? Todo mundo acha que as altas habilidades é só desempenho, talento, e não é nada disso, na verdade. Pode ser que a criança tenha, então conheço crianças de 5 anos que falam 7 idiomas, aprendem idioma sozinho, faz conta, né? Que é o que a gente mais vê, que mais se fala. Porém, né, igual nesses grupos que a gente participa, né, tem grupos do Paraná, tem grupos nacionais, ninguém fica falando disso, ninguém trata dessas questões, porque isso daí é irrelevante perto da dificuldade que a gente sente, que a gente sofre. Porque o que acontece? As altas habilidades não se enquadram no padrão de ensino brasileiro. As altas habilidades é o funcionamento do cérebro, a forma que a criança tem na rigidez comportamental, a forma que a criança recebe os estímulos, a parte que é tudo muito, muito intenso para as crianças de altas habilidades, não se enquadra nesse padrão. E aí que começam as dificuldades, né? Então essa parte de dificuldade que a gente tem é muito voltada por essa questão.
Existem certas características que ajudam a identificar uma criança de alta habilidade, como a sensibilidade. O problema são os mitos em torno deste tema e que aumentam o sofrimento dos estudantes, diz a psicóloga Vivian Risso.
A maior dificuldade desses alunos é eles mesmos, para que eles se compreendam, né? Porque eles se percebem diferente dos demais, percebem que fogem do padrão, né? E entram muito em sofrimento, né? E vendo no ambiente escolar, ainda se tem muito mitos, né? A cobrança é muito grande para esses alunos. Ainda pensam que eles são bons em tudo, que são gênios, que vão dar conta, né? Muitos professores acabam até deixando de lado esse aluno, achando que como ele tem potencial, ele aprende sozinho, e não é bem assim. Ele, quando é área de interesse, ele vai muito bem, ele pesquisa, mas nas demais áreas, muitas vezes, ele está na média, como seus pares também, e precisam desse apoio, né, dessa ajuda. Então, os mitos, principalmente dentro da escola, é o que causa ainda muito sofrimento para esses alunos. Embora eles tenham um cognitivo muito bom, uma forma abstrata de aprender, né, que muitas vezes está diferente ali do desenvolvimento da sua faixa etária, eles também têm uma sensibilidade muito grande. Tem uma teoria do autor, que é o Dabrowski, ele coloca 5 diferentes áreas do cérebro que demonstra assim, uma excitabilidade muito grande, muito acima da média. A gente diz que os altos habilidades, eles são muito intensos em tudo que eles vão fazer. Se é no emocional, se eles estão felizes, eles estão muito felizes. Se eles estão tristes, eles estão muito tristes, choram, né? São muito sensíveis. Então, essas 5 excitabilidades, acho que é bem interessante também de estar passando, que isso é quando esse indivíduo, ele entende, ele tem essa compreensão, ele começa a se entender melhor. E os pais, quando vêm conversar com a gente, eles falam muito sobre isso, né? Que eles vão percebendo essa excitabilidade nos seus filhos, né? E não sabem como lidar. E quando eles vão relatando, para nós se encaixa muito bem, porque isso é muito característico dos alunos com altas habilidades. Então, por exemplo, a questão sensorial, né? Eles sentem muito, com muita intensidade, odores, né? Sons muito altos. Então, tudo isso é um excesso de estímulo para eles, né? Eles são muito sensíveis também quanto a isso. A gente chama de sobreexcitabilidade, na verdade, né? Então, tem a sobreexcitabilidade imaginativa. Então, são crianças, são pessoas, indivíduos que têm uma imaginação muito intensa. Eles ficam pensando, imaginando, criando personagem, criando cenários na cabecinha deles, né? Ficam fantasiando muito também. Outra excitabilidade é a emocional, né? É uma intensidade muito grande das emoções, da frequência das emoções. Eles são muito profundos, muito sensíveis. Às vezes, um passeio, uma obra de arte que eles ficam admirando, eles começam a chorar. Então, assim, uma sensibilidade muito grande que eles têm, que às vezes outras pessoas olham para aquela obra de arte e não vê nada daquilo, né? Então, eles têm uma profundidade muito grande. Tem a sobreexcitabilidade intelectual também, que é uma busca, né, por ideias, por inovações, por estudos, por pesquisas, por livros. Eles consomem muito materiais, né, de querer estudar, de querer ter conhecimento, mas sempre na sua área de interesse. E tem também a sobreexcitabilidade psicomotora, que é quando eles são muito inquietos também, às vezes até muito confundido com a questão do TDAH, né? A gente tem muitas crianças com altas habilidades que, na verdade, vêm com diagnóstico de TDAH devido a essa questão de muito inquietos, não param, muitas vezes não tem mesmo a atenção, a concentração, e, na verdade, quando bem investigado, essa criança é altas habilidades, né? Então, isso acaba se confundindo também.
As altas habilidades não são tão incomuns quanto se imagina. A cada 30 alunos, 2 apresentam altas habilidades.
E podemos dizer que os altas habilidades são indivíduos que não são tão incomuns, né? Como as pessoas acreditam que sejam raros de ter indivíduos assim com esse potencial tão grande. Pelo contrário, eles são comuns, né? Podemos dizer que numa sala aí de 30 alunos, pelo menos 2 têm altas habilidades por dotação. Então, a população acaba achando, né, que é algo incomum, e não é. E é muito comum de nós termos. Então, pela perspectiva da Política Nacional de Educação Especial, os alunos com altas habilidades são aqueles que demonstram um potencial elevado, né? Em algumas áreas, pode ser uma, pode ser mais, pode ser combinadas, né?
Em Maringá, a Rede Municipal de Ensino oferece a Sala de Recursos Multifuncionais para alunos com altas habilidades. Com colaboração de Brenda Caramaschi e Luciana Penha para a CBN.